Fala, galera! Começando aqui mais um GiantsCast, episódio 65. Nesse episódio, iremos falar sobre a classe do draft que aconteceu no último final de semana, classe de 2024. O Giants escolheu 6 novos jogadores e iremos dar mais detalhes sobre cada um deles. Mas antes disso, iria apresentar aqui meu co-host Iago, do Giants Nation BR, novamente nessa empreitada aqui comigo. E aí, Iago, tudo certo?
Tudo certo. Aquele podcast pós-draft de lei, né, que a gente sempre faz comentando as escolhas e depois falando de forma geral. E é isso. Mais um draft para conta. E se Deus quiser, tudo vai dar certo com o Giants. Já, desde já agradecendo aí a galera que tá nos ouvindo, sempre nos prestigiando. E vamos nessa.
É isso aí. Então, vamos começar aqui. Vamos nas ordens que aconteceram as escolhas, né? Começando, logicamente, pelo round 1, pick 6. O wide receiver Malik Neighbors, de LSU. O Giants, segundo informações, tentou subir para pick 3 dos Patriots para pegar seu quarterback, que é, no caso, o alvo. Segundo informações também de vários insiders jornalistas nos Estados Unidos, era o Drake May, jogador de North Carolina. Os Patriots não quiseram trocar. Com isso, o Giants se manteve na pick 6 e escolheu o Malik Neighbors. Um dos melhores recebedores nessa classe. Alguns dizem até que alguns times viam ele como o wide receiver 1, ao invés do Marvin Harrison Jr., jogador também muito falado nessa mesma posição, que acabou indo para o Cardinals. O jogador, como eu já disse, é de LSU na última temporada. Ele recebeu 1.549 jardas, marcou 14 touchdowns. Ele teve 34 jogadas para mais de 20 jardas e 17 para mais de 30 jardas. Ele liderou nos Estados Unidos jogadores de college dessa posição, então isso chama bastante atenção. Além disso, pelo que muitos analistas disseram, pelo que eu pesquisei também, é um recebedor totalmente completo, versátil. Pode se alinhar no slot, pode se alinhar também aberto no outside. Também pode jogar no motion, que o Brian Debo gosta de fazer. E é aquele, a verdade é, Iago, ele é aquele recebedor que o Giants não tem desde a saída do Odell, né?
É o nosso wide receiver 1 nato, né?
Exatamente.
Chegou porque, se a gente parar para pensar, desde que o Odell se foi, a gente tentou com o Kadarius Toney via draft, a gente tentou com o Kenny Golladay, não foi. E o Neighbors chega para suprir essa need. O Neighbors, para mim, é um top 2 prospecto geral do draft. Para mim, assim, é o Marvin Harrison Jr. depois ele. Não tem como você assistir o Malik Neighbors jogando futebol americano sem sorrir, né?
Uhum.
Explosividade absurda, versatilidade, é um playmaker nato completo, um monstro em jardas após a recepção. E que chega para mudar o nosso ataque, tecnicamente e animicamente também. Nosso ataque, o ataque do Giants é muito pouco explosivo. Não tem um alvo assim de confiança nas laterais do campo, né, cara? Se a gente pode ver, quem é o melhor recebedor do Giants? Esse recebedor do Giants com mais jardas ano passado, se eu não me engano, foi o Slayton. Que assim, a gente sabe que é um adversário que completa um grupo, mas não pode ter o Darius Slayton como nosso adversário 1. E aí, com o Malik Neighbors chegando, tendo o Andre Robinson no meio de campo, o Hyatt e o Slayton completando o grupo, aí já muda totalmente o cenário e incorpora totalmente o nosso grupo de recebedores. E assim, pra mim, foi a escolha correta. É um prospecto, assim, absurdo, completo, dos melhores que vimos na posição de wide receiver nos últimos anos. Vem da escola de LSU, da classe de LSU, que sim, dispensa apresentação em termos de recebedores. E foi uma escolha maravilhosa, cara. O Joe Schoen tentou, né, que a gente tem que falar também que o Joe Schoen tentou subir para o Drake May, que era o cara dele como quarterback. Tentou mandar o primeiro round desse ano, do ano que vem, pick, nosso segundo round, e a nossa pick de quarto round também por ele. Só que o Patriots, eu acho que corretamente por Patriots, não aceitou e selecionou o Drake May. Então, não pode reclamar de omissão do Schoen nesse sentido. Ponto positivo nisso aqui, ele já mostra que não confia no Daniel Jones mais. E o único problema da escolha do Neighbors pra mim é justamente quem vai lançar a bola pra ele. É o único problema. Que você tem um wide receiver desse nível, é assim, ele é o melhor amigo de qualquer quarterback. Qualquer quarterback. Resta saber como o Daniel Jones ou o Drew Lock, ou quem passar a bola pra ele, vai se prevalecer disso, e eu espero que aconteça.
É, eu concordo com você. Eu tenho essa análise também. Eu entendo totalmente sua visão, mas eu também tenho um contraponto, né? Porque agora, independente de quem chegar, né? A gente, como você bem falou, parece que o Daniel Jones vai para sua última temporada no Giants. principalmente até porque o Giants não tem como se desfazer dele no momento por causa do seu contrato. Se o Giants dispensar ele nessa temporada, o Giants acaba se prejudicando o cap space. Falando para manter o cap space saudável só dele, teria como dispensá-lo na próxima temporada, que aí assim a gente fica com dead money, né, em 20 milhões, mas a gente libera também cerca de 20 e poucos milhões, então aí já é mais aceitável, então isso aí só deve acontecer na próxima temporada. Mas quem chegar no lugar para ocupar o lugar do Daniel Jones já tem um elenco bem mais completo. Agora a gente tem a nossa OL, eu acho que ainda é uma questão totalmente uma incógnita, a gente vai falar mais sobre essa questão mais lá para o final do episódio. Porém, a gente tem o nosso left tackle, que é o Andrew Thomas, um dos melhores, na minha opinião, top 3 da NFL nessa posição. Agora a gente tem um wide receiver que promete bastante, na minha opinião, pode, nessa temporada aí, eu acho que ele já vem para mais de 1000 já dá recebido, se tudo der certo. Eu acho que ele tem esse potencial para ser tipo um Odell, que nem um Odell foi aqui. Eu acho que, se a gente quiser comparar com o jogador, eu acho que ele tem todas essas ferramentas. Então, tipo assim, é ruim que a gente não conseguiu ninguém no momento, Iago, mas também, sendo bem sincero, ao invés de, se tivesse que olhar, você preferia o Neighbors ou então ir pelo J.J. McCaffrey, meio que solucionar esse de quarterback? Eu, sendo bem sincero, eu faria o que o Giants fez, que era conseguir ter escolhido mesmo o Malik Neighbors, né?
Cara, assim, gosto do J.J. McCaffrey. Tem, assim, algumas dúvidas quanto ele num top 6, por exemplo.
Uhum.
Mas acho que ele tem um bom teto de desenvolvimento, é um quarterback sólido, só que eu também nessa questão escolheria o Neighbors. Eu escolheria o Neighbors porque eu gosto mais do prospecto. E se você, por exemplo, cara, Nova York é uma máquina de moer qualquer jogador.
Perfeito.
Você escolhe o J.J. McCarthy. Ele vai passar pra quem? O Wallace se aposentando. Sem o Saquon Barkley. Cara, seria um cenário péssimo pro jogador. E eu tenho dúvidas quanto a ele, quanto ao que ele pode fazer na NFL. É um bom jogador, um bom quarterback. Acho que ele é um quarterback de primeiro round. Eu acho que onde o Vikings selecionou ele é perfeito para ele. Só que com o Malik Neighbors disponível, eu, pessoalmente falando, escolheria o Neighbors. Escolheria o Neighbors e acho que o Giants fez certo. Entenderia totalmente se o Giants selecionasse o JJ também.
Não,
pelo valor da condição que é quarterback e pelo desespero, né? Porque
exato.
O Joe Schoen mostrou que o cara como quarterback dele na classe é o Drake May, que ele tentou trocar pra selecionar ele, mas não conseguiu. Então, com o JJ disponível e ele não selecionando, mostrou que o cara da classe do... o quarterback da classe pro Joe Schoen era realmente o Drake May. Então, acho que o Joe Schoen fez certo. E assim... essa classe de wide receiver era muito boa. Era muito boa mesmo. A gente poderia selecionar Donovan Mitchell, por exemplo, no segundo round. Poderia. Só que, cara, é um Neighbors. É o segundo melhor prospecto da classe.
Tem potencial para ser um dos melhores recebedores da NFL, na minha opinião.
Com certeza. Em termos de prospecto, como recebedor, um dos melhores dos últimos anos.
É, concordo. É, como você viu, né? Eu até anotei aqui, eu fiz uma lista de cada jogador, eu fiz alguns tópicos, né? Pra galera que tá ouvindo, a gente sempre faz uma pautazinha. E uma das coisas é que muitas das vezes ele foi comparado com nomes como Jamar Chase e DJ Moore. Inclusive, na entrevista coletiva de apresentação dele no Giants, foi perguntado qual comparação que você mais gosta que fazem com você, com qual jogador. E ele citou o Jamar Chase, que dispensa apresentações, né? Recebedor dos Bengals, também veio de LSU. E aí, na minha opinião, um dos top 5 da NFL na posição atualmente. Outro fator também, outras duas dados interessantes que eu tenho aqui, alguma delas. O Giants precisa daquele negócio de explosividade que você falou, né? E um quesito que o Giants não foi bem na última temporada é jardas após recepção. O Giants foi o terceiro pior time nesse quesito, tendo apenas 1.646. A gente ficando atrás apenas dos Raiders e do Chicago Bears. E nesse quesito é algo que o Neighbors vai muito bem. Se eu não me engano, na temporada de 2023, a penúltima, 2022, peço perdão, a penúltima dele no college, ele conseguiu quase 500 jardas após a recepção. Então isso aí já é um número que dá uma aliviada, que parece que ele vai ajudar bastante o Giants nesse quesito. E outro também, isso eu vi esses dias, eu não acreditei, eu dei uma pesquisada e é verdade. O Neighbors, ele saiu de LSU sendo o wide receiver com mais jardas recebidas na história da universidade. Ele deixou a universidade tendo recebido 3.003 jardas, ficando na frente de nomes como Odell Beckham Jr., Jamar Chase, Justin Jefferson e o Jarvis Landry. Então, dá para ver que o currículo do homem não é pouca coisa, não, né? E tem apenas 20 anos, né? Aquilo que eu falei. ainda é bastante jovem, vai fazer 21 no meio desse ano.
Cara, é como você falou, o currículo fala por si. O que ele fez na universidade, o que ele fez na universidade, fala por si. Então, assim, ele é o cara, cara. Se, cara, assim, é pra mim a mesma coisa do Bears com o Caleb. Se o Caleb não vingar o Bears não vai ter um franchise quarterback nunca mais. Nunca. E o Giants é a mesma coisa, cara. Se o Malik Nabers não vingar como recebedor do Giants, é porque tem uma maldição nessa posição, porque só pode. Quer dizer, um prospecto que ele é. O talento que ele tem, o playmaker que ele é. A única coisa que pode sabotar ele é o Daniel Jones. Isso a gente sabe. Só que eu acho que o talento dele é maior do que isso. Eu tô me apegando nessa questão. Então, assim, foi uma escolha maravilhosa, sensacional. Que tem tudo pra ser o dono, como você falou, é 20 anos só, né, cara? Ele tem tudo pra ser o quarterback do Jets por uns 10 anos aí.
Concordo.
Que ele fique longe de lesões. E é automático, cara. É um jogador automático que, pra mim, assim, eu não vejo ele dando errado. Assistindo ele, eu não vejo ele dando errado, cara. Como eu falei, só se tiver uma maldição muito grande. Então, foi uma escolha maravilhosa de Oshun, pra mim, o melhor jogador disponível, combinação de BPA e Need. E é isso. O valor da posição é incrível também, porque é um recebedor. E o Giants tem tudo aí pra ter o seu wide receiver 1 por uma década aí.
Concordo com você. Então, Romani, depois então o Giants acabou, teria outra escolha, né? A pick 39, mas acabou sendo trocada naquela troca que a gente fez com o Carolina Panthers pelo Brian Burns. Confesso que não fico nem um pouco chateado até com essa movimentação. Gostei, como a gente já falou, né, no último episódio sobre isso. Então, era uma área que o Giants deveria melhorar e melhorou. Então, com isso, o Giants no round 2 só teria a pick 47. Se manteve, a equipe não subiu, nem trocou essa escolha e acabou escolhendo o Tyler Huber. Essa pick, na verdade, né, bem explicar, ela veio na troca do Leonard Williams para o Seattle Seahawks, que aconteceu na trade deadline da última temporada. E com isso, o Giants escolheu o Tyler Huber, como falei, da Universidade de Minnesota, mesma universidade do John McSmith, nosso center, jogador de 22 anos. A maior coisa que falam dele, né, é que ele não é muito atlético, ele não é um dos safety mais atléticos. Se ele fosse um pouquinho mais, ele com certeza não teria caído para o primeiro round, porque algo que também é, isso é o lado negativo, que ele não é tão atlético, inclusive no Heinz dele, que é uma ferramenta que usam para medir o atleticismo do jogador, que dá uma nota de 0 a 10. Ele ficou bem longe, eu acho que o RAS dele foi perto de 6 ou 5, então bem mediano. Porém, pelo que eu vi também, comparando o RAS dele com o do McKinnon, foi bem parecido, então é algo para a gente chamar atenção, né? É um jogador que é bastante comparado com o McKinnon, mas apesar dele não ser tão atlético, algo que muita gente elogia nele é o seu instinto, né? Ele tem um instinto que é algo fora do normal, ele consegue ler muito bem os olhos dos quarterbacks, e foi assim que ele conseguiu 13 interceptações em seus 5 anos no college. Na última temporada ele conseguiu 5 interceptações, teve 53 tackles, um sack em 12 jogos, além de ajudar na defesa. Na minha opinião, ele já chega sendo um dos safeties titulares. Não sei na semana 1, mas eu acho que até o final da temporada ele certamente vai ser um dos titulares nessa posição, caso ele se mantenha saudável, se Deus quiser isso vai acontecer, mas também poderá ajudar bastante no Special Teams. E além disso, algo que muita gente fala, né, ele não é um jogador tão jovem, 2 anos, se eu não me engano vai fazer 23 também no meio desse ano, ele é um líder, então ele é um jogador que pode ocupar muito bem esse lugar deixado pelo McKinnon, que assinou com os Packers, para ser um dos líderes dessa defesa. E eu até coloquei aqui numa previsão na minha pauta, que eu acho que ele muito em breve vai se tornar um dos capitães dessa defesa. Eu acho que ele tem total potencial e eu acho que foi uma bela escolha. Confesso que me surpreendi, não era uma posição que eu estava esperando, mas também não fiquei nem um pouco chateado com essa escolha. O que tu achou, Iago?
Cara, assim, é o melhor safety da classe. É o melhor safety da classe, que peca um pouco na questão do atleticismo mesmo. Eu acho que a coisa que pode ser discutida aqui é o valor da posição.
Sim.
Que safety realmente não é uma posição premium. Só que ele é o cara que chega para substituir o Xavier McKinnon, né? Versátil ao extremo. Pode jogar tanto de free safety como de strong safety.
Até nos lotes, se for necessário.
Sim. É um líder, foi capitão em Minnesota. É um jogador que, na minha visão, Ele é muito físico, só que ele peca na questão realmente do atleticismo. Ele peca nessa questão do atleticismo. Só que realmente, cara, assim, falando de forma geral, eu gostei da escolha. Eu gostei da escolha. Eu gostei da escolha porque era o melhor safety da classe, era uma need. É um jogador, se você falar, se fosse na board dos principais analistas, ele era um jogador de primeira rodada. Então, como eu disse, safety não é uma posição premium, então safety sair, profissões como safety, running back e tudo mais sair em primeira rodada, vai ser cada vez mais complicado.
Mais raro, né?
Sim, precisa melhorar um pouco ali a questão dos tackles. Só que eu vejo ele como um jogador com tudo para chegar já sendo titular. Já sendo
Concordo.
titular.
Concordo com você.
O nosso grupo de safety. O nosso grupo de safety tem quem?
É Danny
Danny
Belton,
Belton,
Jalen Mills.
Jalen Mills, Jason Pinnock. Ó,
Aqui,
tem Danny Belton,
achei aqui, ó.
Gervalho Jones. Gervalho Jones.
Isso aí, e Alex Jones.
Jason Pinnock. É, então, assim, vamos ser sinceros. É um grupo fraco. A gente perdeu o
Concordo.
McKinney, que era um líder, e eu acho que ele pode substituir o Xavier McKinney até nessa questão da liderança,
Concordo plenamente com você.
até nessa questão da liderança. Então, assim, gostei muito da escolha, porque, assim, o jogador, eu acho que ele tem tudo para ser muito importante para o Giants nos próximos anos. Para mim, assim, se a gente falar para pensar, é um dos melhores jogadores disponíveis. E era uma need. Então, mais uma vez, teve a combinação de melhor jogador disponível com need, que foi
Concordo com
sanada.
você.
E agora a gente, assim, cara, a nossa secundária, a gente entrou no draft com uma secundária, assim, muito fraca, cara. Tirando o Banks, qual jogador que a gente confia na secundária? Ninguém. Ninguém.
Verdade.
Olha o nosso grupo de quarta. A gente vai falar aqui do da próxima escolha, que é o Drew Phillips. Mas, cara, o nosso grupo de cornerback era coisa de maluco. E o nosso grupo de safety saiu McKinney também foi. Então, pra mim, foi o Anid que foi sanada. É um jogador que já chega pra se titular, e por isso eu gostei. Pode discutir valor de posição? Pode. Talvez muitas pessoas preferiam um cornerback, por exemplo, nessa altura do campeonato e
Mas
tudo mais, porém.
também teve uma run de cornerback antes dessa escolha bizarra, né? Agora, antes da nossa escolha, eu acho que saiu três ou quatro nomes assim do nada. Então isso daí também
Sim,
acabou
cara.
complicando, né?
Eu até falei, pô, o um cornerback ainda ótimo para nós. Foi igual no passado, que antes da gente selecionar o Banks, os quatro wide receivers de primeira rodada disponíveis, os quatro saíram seguidos.
Exatamente, exatamente.
Ah, e foi de cornerback aqui. Então, assim, eu gostei da escolha. Acho que é um jogador que já chega para já dar um impacto imediato. A gente é rezar para ele ficar longe de lesão. Rezar para ele ficar longe de lesão e não mudar de quadro ciclo, que é muito
Perfeito.
importante também.
É isso aí, exatamente o que eu ia falar. Então, continuando, eu acho que é isso, como a gente falou, ele não é tão atlético, eu acho que é o maior ponto negativo dele que dizem, mas ele compensa no instinto dele. O instinto dele é algo que fala muito, como lá no estádio a gente fala, ele é um ball hawk, ele é um caçador de bolas, vamos dizer assim, né? Ele sabe muito bem identificar e fazer a leitura de qual é a jogada que o quarterback está pensando. E isso é muito interessante. E é um jogador também que eu acho que vai se dar muito bem nesse novo esquema aí do nosso coordenador defensivo. E como o Iago falou, eu acho que ele já chega sendo um jogador que
Versátil
pode.
também.
Muito, muito versátil, muito versátil. E é um jogador que chega para ser titular logo de cara. E também, como eu falei, já vai ajudar no Special Teams. Outro ponto
E
interessante.
assim,
Sim, fala.
no que ele precisa ser desenvolvido, eu acho que é algo que ele vai conseguir suprir, cara.
Também
É
acho.
questão de técnica ali, porque a gente sabe que o jogador que vem do college, pouquíssimos vêm prontos assim. Então, assim, gostei do jogador. E tenho certeza que ele vai ser muito importante. Então, a gente falando no geral, são duas escolhas. Um, o segundo melhor prospecto do draft. A outra, o melhor safety do draft. Dois jogadores que provavelmente vão causar impacto imediato.
Concordo, concordo plenamente. Algo interessante também que eu anotei aqui, eu não sabia disso, depois que eu acabei procurando um pouco mais dele do draft, eu descobri. Ele foi companheiro do Antoine Winfield Jr., atual safety do Bucks, um dos melhores safety daquela classe, que inclusive foi a classe do Xavier McKinney. O McKinney foi o primeiro safety escolhido e naquela época gerava muito debate, sobre quem era o melhor safety, se era o McKinney ou se era o Anthony Winfield. Então, dá para ver que o Nubbin teve um bom companheiro aí em 2019 para aprender um pouco. Ele falou também em entrevista que ele via muita tape, né? muito vídeo para se preparar para os jogos junto com o Winfield, e acredito que ele ajudou muito a prepará-lo para esse momento. Então, a gente sabe aí que o nosso jogador também ele tem um bom professor, vamos se dizer assim. Agora, Iago, vamos lá para o round 3, a pick 70. Pick 70, muita gente aí ficou um pouco assim, né? Recebiado, não sabia muito bem o que esperar. Eu confesso para vocês que essa pick, eu achava que eles iam de OL, ainda mais com nomes que estavam disponíveis, que vamos falar já já. Porém, não. O Giants acabou escolhendo o cornerback Andrew Phillips, jogador de Kentucky, 22 anos. Na sua última temporada no college, ele jogou 12 partidas, teve 47 tackles, mais um nome versátil. Ele pode jogar no outside como cornerback 2 ao lado oposto do Banks, mas o Shane já falou que ele será nesse início um cornerback slot, que é para marcar o meio do campo. Provavelmente vai brigar por posição aí com o Cordell Flott e o Danai Holmes, que acabou voltando aí para o Giants no contrato mínimo de veterano, renovou. Uma causa que falam que gera dúvidas se ele pode mesmo ser outside, apesar que a maioria que eu vi falando, ele pode jogar, mas ele pode ser prejudicado pelo seu tamanho. Ele tem apenas 1,80m, jogador um pouco baixo para jogar como outside cornerback na NFL. Acredito que ele pode sofrer com adversários um pouco maiores. Porém, eu também vi alguns vídeos dele no Senior Bowl, por exemplo, que é um evento que acontece nos Estados Unidos com alguns jogadores de college antes do draft. E eu vi ele marcando jogadores maiores e eu achei que ele foi bem aceitável na tape que eu vi. Mas eu acho que, como o Shane falou, no momento ele vai marcar ali aquele meio do campo para fazer os lotes. Mas algo que também me deixa um pouco uma pulguinha atrás da orelha, Iago, é que ele é aquele jogador que precisa melhorar bastante, algo completamente diferente do Nubin. O Nubin é aquele jogador que leu o quarterback, consegue interceptação. Já o Phillips não teve nenhuma interceptação no college. Em 4 anos em Kentucky, ele não conseguiu nenhuma interceptação. O que você acha desse jogador? Na minha opinião, ele é mais um projeto para o Giants desenvolver a longo prazo. E algo positivo é que a gente tem o Jerome Anderson, nosso treinador de cornerbacks, é um dos melhores dessa posição na NFL, na minha opinião. E eu acho que ele pode ajudar esse jogador, que é um projeto, né, Agus? Você também concorda comigo? Ele é um projeto a longo prazo?
Sim, sim. Sim, eu gostei do valor da escolha aqui no terceiro round. O Andrew Phillips, cara, ele é assim, ele é um cara físico. Ele auxilia bem no jogo terrestre. Ele tem a questão da versatilidade para jogar de níquel e no outside. Só que, é como você falou, o tamanho dele prejudica. Ele tem 1,80 só. E assim, cornerback pequeno na NFL é uma pulga atrás da orelha realmente. Principalmente se jogar no outside. Só que assim, eu penso que ele tem muito potencial. É um jogador de muito potencial. É um jogador que vai brigar por posição de titular já nessa temporada, ou seja, um jogador com potencial que já pode ter um impacto legal no time. Só que assim, é um jogador competitivo ao extremo, jogador muito físico, só que ele é pequeno, cara. Ele é pequeno e a maior dúvida nele é em relação a isso. Porque ele chega muitas vezes no junto com o wide receiver, mas na hora da recepção, uma 50-50 ali, o tamanho dele vai prejudicar. Não tem jeito.
Verdade.
Aí ele perde essa recepção. Então, assim, cara, eu gostei da escolha, gostei do potencial. Poderia se discutir se tinha o Cooper Bibby aqui no, como guarde, poderia ser escolhido. Só que, cara, o valor de cornerback aqui é muito bom. No nosso grupo é horrível. Se a gente parar pra pensar, aí, o nosso grupo de cornerback tem. Deontay Banks, ok. Tá? Banks, ok. Mas quem, ó? Cordell Flott. Não é confiável. Danai Holding Holmes. Pelo amor de Deus. O Trey Hawkins também, sim, foi bem no training camp, na pré-temporada.
Depois
mas
foi ladeira abaixo.
Nick McLeod, pelo amor de Deus. Aaron Robson, não dá. Então, era necessário a gente sair. A gente não podia sair desse draft sem cornerback. E eu gosto da aposta no Phillips, cara. O Christian do Endzone Brasil, ele até mandou um reporte dele no dia. Eu até DRT, ele falou pra mim, um moleque, pô, ele sabe muito de draft. Sabe muito de draft. Ele gostou da escolha do draft. Falou, é um nickel cornerback com fisicalidade. O reporte dele, competitividade e atleticismo pra jogar em main coverage. inconsistente no catch point, como a gente falou, por conta do tamanho, e isso pode ser limitado para jogar no outside, mas tem ferramentas que animam a cobertura individual, como um maluco dentro do campo, ou seja, aquele cara que realmente é muito físico, muito enérgico, competitivo, só que pode ser prejudicado pelo tamanho dele, e isso pode ser uma red flag importante. Porém, eu gosto do valor aqui, eu gosto do potencial. Eu gosto muito do potencial. Então, assim, eu acho que eu gostei da aposta nessa altura do campeonato nele. Porque a gente precisa acertar em mid-round também, né? A gente precisa acertar em mid-round. Porque se a gente pegar, por exemplo, as nossas escolhas mid-round nos últimos drafts.
Não tem dado nenhuma certa, vou ser sincero aqui.
Pô, vamos ser sinceros, olha só aqui, ó, já até loguei aqui, peraí, deixa eu ver. Se
Deixa eu ver se
aparecer errado.
eu tenho aqui.
Olha só.
Fale, fale.
Vamos ver desde que o Joe Schoen chegou?
Sim.
Por exemplo, o Wan'Dale Robinson é um jogador bom, gosto de jogador. Talvez pode se discutir ele ali no segundo round, porque a gente já tinha o Kadarius Toney, a gente acreditava no Kadarius Toney naquela época ainda. Agora, terceiro round, Josh Eziudu, pelo amor de Deus.
Já deu, né?
Horrível.
Já deu, é.
Cordeiro Flott, jogador limitado. Então, assim, a gente. O próprio. No último. No ano passado, eu gostei, por exemplo, John Michael Schmitz com Jalen Hyatt.
Interessante, é, mas depois também, ladeira abaixo, né?
Eric Gray. Trey Hawkins, Gervais Owen. Jordan Riley, até acho ok, mas, assim.
Sim.
Realmente, a gente, cara, se a gente for para trás, é ainda pior. Olha de 2021. Ojulari, que infelizmente tem muita lesão. Aaron Robinson, nossa. Emerson Smith, olha isso, cara.
É verdade.
Olha de 2020. Matt Peart, Darnay Holmes, Shane Lemieux. Meu Deus do céu. Então, a gente, time bom, cara, se constrói pelo draft. O draft não é feito só de uma rodada, não. Então, acertar em mid-round é muito importante. E por isso eu espero muito que o Phillips vire, cara. Porque se pegar um cornerback no valor aqui numa terceira rodada, pô,
E
é
te falar
maravilhoso, cara.
um negócio, o último jogador que deve ter dado certo, assim, vamos falar, em mid-round, foi a classe de 2019, vendo aqui, foi a classe com Darius Leito na quinta rodada. Você ter uma
Sim.
noção de um jogador de quinta rodada se tornar o que é um recebedor, pelo que eu estou vendo aqui, ele já tem mais de 3 mil jardas recebidas na NFL, não é qualquer jogador de quinta rodada que vai fazer isso. Então, para você
Sim.
ver, faz 5 anos que a gente tem um cara que gera impacto na equipe.
É.
No time, que você falou alguns nomes aqui, por exemplo, o Jordan Wiley, ele tem um tamanho excepcional, mas a gente também não vai colocar muita expectativa no jogador de sétimo round de DL. Mas assim, o primeiro draft do Joe Shane que você falou aí, a gente olhando aqui, o Josh Ezulo, meu Deus do céu, tipo assim, a gente já tá pedindo. O Daniel Bellinger, eu acho que ele pode ser um tight end 2 na NFL sólido, eu acho que é uma pick interessante. O Danny Belton, até hoje, não se provou em nada. Ele tem algumas interceptações, mas eu ainda não consigo ver nada fora do comum dele. Eu acho um jogador bem nota 5, nota 6. O McFadden melhorou na última temporada, se tornou titular. Tudo bem. O DJ Davidson tem alguns flashes, mas novamente não se mostra. Tem o Mark Kitten, que, meu Deus do céu, mais uma escolha aí de OL que a gente não sabe o que faz, né? E tem o tio Darren Beavers, que acabou se lesionando, que era um jogador que tinha muita expectativa, hoje em dia está no practice squad, se eu não estou enganado. Mas é isso que
Isso
você
aí.
muito bem descreveu. O Giants tem que começar a acertar nesses mid-rounds, que eu acho que a gente fala a partir do terceiro round, né? Eu acho que é bom a gente falar
É
a
isso
partir
aí.
do
E
terceiro round.
com certeza, se a gente parar para pensar, olha o 2022, como você falou muito bem aí, a gente teve quatro picks entre terceiro e quarto round. Joshua Ezeudu, pelo amor de Deus. Cordell Flott ainda é um jogador limitado. O Bellinger foi muito bem, eu acho que ele pode fazer mais do que fez ano passado. Ele foi um pouco frustrado pela questão do Darren Waller. Eu acho que ele pode vir ser um tight end 2, fazer uma boa dupla no futuro com o Tel Johnson, que a gente vai falar mais pra frente. Mas, pô, Danny Belton também, pelo amor de Deus, não se provou em nada. Você falou mesmo, cara, infelizmente. Se a gente quer ser um bom time na NFL, tem que acertar nessa altura do campeonato. E a minha crítica ao show é realmente nessa questão, que a gente vai falar mais pra frente.
Concordo com você, concordo plenamente com tu. Então, acho que do Andrew Phillips é isso, ele é um projeto, galera. Não, como ele já falou, vai brigar pela vaga ali de slot, que é uma posição como muitas que o Giants precisa de reforço e o Giants trouxe. Eu confesso para você que eu queria nessa pica, eu estava de olho no Christian Haynes, jogador guard de UConn, acabou indo um pouquinho depois para o Seattle Seahawks. Eu acho que ele podia ajudar na nossa, no nosso guard. A gente vai falar mais sobre essa questão da nossa OL aí, que no momento é uma grande incógnita, que eu acho que a maior dúvida que gera nessa equipe. Mas continuando, Iago, para a gente acabar aqui a nossa speak, faltam mais três, estamos na metade. Quarto round, pick 107, o Giants selecionou o Tyrande Tel Johnson, de Penn State, jogador que tem 23 anos. Ele jogou na última temporada 13 jogos, recebeu 341 jardas e teve 7 touchdowns, números bastante expressivos. Ele é também mais um jogador que é um projeto, e é um projeto que chama bastante atenção pelo seu aspecto físico. Ele é uma freak, que nem diz, né? Algo fora assim do comum. Ele tem 1,98m, ele é enorme, mas ele tem uma explosividade, ele tem uma... ele corre como se ele não tivesse 1,98m, essa é a verdade. Para vocês terem uma noção naquele negócio que eu falei de Haas, que mede o atletismo do jogador, o Tel Johnson é um dos Tyrants mais atléticos que teve desde 1998. Ele, se eu não me engano, ele ficou com 9,92 ou 93. Ele ficou muito perto de tirar 10. Então, ele teve um Haas parecido com... Você pode perguntar por que escolheu o Tyrant no round 4, a gente não tem o Waller. Inclusive, é uma notícia que saiu nos últimos meses, o Waller está considerando aposentadoria. E parece, ele ainda não tomou uma decisão, mas tudo indica que ele deve se aposentar da NFL. E aí, com isso, o Giants, já pensando nisso, pegou um Tyrant, que é o Tel Jones. Eu acho que, apesar dele, nessa temporada de Hulk, ele não vai ser, eu acho, o Tyrant 1. Eu acho que ele tem potencial, Iago. E além de ele poder receber bolas, que eu acho que ele... muitos falaram, né? Insiders falaram que o Giants acredita que ele não foi muito bem utilizado em Penn State. O Giants acredita que pode utilizá-lo melhor em campo. Ele também pode dar no bloqueio. É aquele jogador que ele pode melhorar essa área, com certeza, mas ele também não é aquele nulo completo na questão de bloqueio. Ele é um cara bastante competente, até porque ele tem uns atributos físicos, que eu acredito que essa questão de atributo físico é a principal qualidade do Tel Johnson. O que você achou? E algumas pessoas tinham ele como talento 2 nessa classe, né? Atrás apenas do Brock Bowers, que é o cara de Georgia, que acabou indo para os Raiders na pick 13, se eu não estou enganado.
Cara, assim, para mim é uma aposta muito válida. É uma aposta muito válida, principalmente após a aposentadoria do Aaron Waller. O nosso grupo de Tyrant, cara, é um grupo mais bloqueador do que recebedor. E o Tel Johnson traz essa característica de recepção para o nosso grupo de Tyrant. É uma aposta, assim, ó, é um cara muito atlético, muito atlético. Tem uma fisicalidade absurda. E um potencial, cara, que em 2 anos a gente pode estar falando dele aqui como um estilo absurdo na posição. Concordo. Um estilo absurdo. Como eu te falei, a tape dele é muito melhor que os números indicam. Muito melhor que os números indicam. E assim, se você tendo Daniel Bellinger, Lawrence Cager, o Darren Waller vai se aposentar. Assim, cara, com a aposentadoria do Darren Waller, a gente não tem talento de recebedor. E o Tel Johnson chega para ser esse cara. Precisa ser polido? Precisa de movimento? Precisa, isso é óbvio. Mas, como a gente disse, é uma aposta. E é uma aposta muito válida num jogador talentoso que, em 1, 2 anos, a gente pode estar falando dele como nosso talento 1, tranquilamente. E eu acredito que isso vai acontecer. Atleticismo absurdo, um físico monstro, como você falou. É uma escolha que é muito mais o potencial dela do que o presente. Tel Johnson chega para ser um bom recebedor com um upside muito bom.
Concordo.
Se a gente parar, ó, o Tel Johnson, cara, o rating dele desde 2022, quando o quarterback joga a bola para ele, é 146,6. O rating do quarterback passando a bola para o Tel Johnson. É o primeiro entre os tight ends da Big Ten. Então, assim, é um jogador que ele foi usado pouco, assim, em Penn State. Mas, como eu disse, a tape dele mostra muito, é muito, muito melhor do que os próprios números. Então, para mim, é uma aposta muito boa, que tem tudo aqui para em 2 anos, se bem desenvolvido, ser o nosso Tyrande 1 tomar conta da posição. Concordo, que é uma posição também que o Giants não tem há muito tempo. Porque o Darren Waller, ano passado, infelizmente, cara, o Waller é um cara que ele, o talento não se discute, mas ele vive no departamento médico. Então, o Evan Engram teve aquela boa temporada de rookie, mas depois é até um bom jogador, tá bem atualmente, mas no Giants não virou. E o Theo Johnson chega, cara, a comparação dele com o Darren Waller é perfeita, cara. É perfeita, é mesma altura, é um tight end muito bom recebendo, então acho que ele tem tudo aí para se tornar um alvo de confiança, porque você ter um tight end, um cara muito alto como alvo de confiança é muito importante, e o Darren Waller não foi, por questões físicas, o que a gente esperava que ele fosse.
E algo que foi ele muito falado, né, pelo esse atributo físico ser muito grande, é também ser um belo alvo na red zone, né? Algo que uma área que às vezes a gente sempre fala aqui, que até melhorou bastante, principalmente quando o Dable chegou, o Giants melhorou nesse quesito em 2022 na red zone. Na temporada passada não foi tão bem, até por causa de questão de quarterback, de mudança, de lesões. Mas tem esse cara, um cara de quase 2 metros. Enorme, além dele ter 2 metros, ele é aquele, não é aquele alto, aquele cara alto, muito magro, não. Ele é aquele cara bem musculoso, ele é cheio assim, ele tem presença física. Então, ele na Red Zone é aquele cara que pode chamar atenção. E o Dade, certamente, o David tá pensando em jogadas para ele. Eu acho que ele pode dar bastante. No início, eu acho que ele vai ser o tight end 2 atrás do Daniel Bellinger, mas não me surpreenderia nem um pouco se ao passar da temporada ele ganha essa posição e comece alguns jogos como titular, sendo bem sincero, Iago.
Não, eu concordo. Ele é um recebedor melhor que o Daniel Bellinger. O Bellinger é um cara que ele traz o bloqueio pro grupo de tight end muito bom, muito bem. Só que eu não vejo o Theo Johnson sendo muito ruim no bloqueio, por exemplo, igual era o Evan Ingram. Eu não vejo. Eu acho que ele pode auxiliar nessa questão também.
Sim,
Então, isso é muito importante. E como você falou, eu acho que no futuro, cara, tem tudo para fazer uma boa dupla com o Bellinger.
Exatamente. É, eu vi, ele foi em algumas jogadas de Penn State, ele se alinhava como o sexto jogador da OL deles. Então, ele vai poder fazer certamente, o Giants em alguns momentos vai utilizá-lo. Mas eu acho que essa área do bloqueio, no momento, eu acho que o Bellinger chegou na NFL como um bloqueador melhor que ele. Mas que nem a gente falou, eu acho que ele tem total potencial para se tornar um belo recebedor. E ele até foi perguntado, né, depois não, antes, no processo de draft, né, que alguns jogadores sempre conversam com alguns sites especializados em draft, sobre um jogador que ele admira, que ele vê muito tape para se basear. E ele falou no George Kittle, o tight end do San Francisco 49ers. Então, tomara que ele se espelhe mesmo e que se torne 50% que o George Kittle é. A gente vai estar muito feliz, e eu concordo plenamente que esse é um jogador que daqui a alguns anos a gente pode olhar e falar: nossa, o Giants conseguiu esse cara na quarta rodada. Bizarro, né? Tipo, ninguém acredita. Então, Iago, vamos falar então agora da nossa quinta escolha, penúltima escolha, né? No round 5, na pick 166, a gente escolheu o running back Tyrone Tracy Jr., jogador de Purdue, jogador que tem 24 anos, jogador acho que mais velho dessa classe do Giants, jogador bastante experiente. Na última temporada ele teve 716 jardas corridas em 130 tentativas, teve uma média de 6,3 jardas por carregada, ainda marcou 8 touchdowns corridos e recebeu 132 jardas aéreas. Algo interessante, Thiago, é que o Tyrone Tracy, ele era wide receiver em Iowa. E aí ele se transferiu para o Purdue e se tornou, mudou de posição e se tornou running back. Isso aí, mais um jogador bastante versátil, como ele é wide receiver, logicamente. Ele sabe receber muito bem passes, então ele pode ser utilizado no jogo aéreo. Eu acho que o Giants vai tentar utilizar isso bastante. E acredito que ele, no momento, a gente perdeu o Saquon Barkley, chegou o Devin Singletary, que é o titular absoluto, mas é aquele jogador que é uma aposta, mas é aquele jogador também que eu. É mais um que a gente acredita que ele pode chegar e impactar logo de cara e se bobear, se tornar o running back 2 dessa equipe. E além disso, ele pode ajudar muito no retornando kicks. É um jogador que foi muito bem em Purdue também, retornando, ajudando os special teams. E também algo muito elogiado no seu jogo é o seu bloqueio. Quando a blitz chega, adversário, ele também ajuda bastante. Pode melhorar ainda, mas já é um bloqueador bastante sólido, segundo informações que eu vi. O que você achou? Acha que ele pode chegar a ser o nosso running back 2 e formar uma boa dupla com o Singletary? Ou você acha que ele ainda está atrás de outros nomes, como Eric Gray e companhia?
Cara, eu acho que ele chega para brigar pelo DF. Uma posição no DF e depois se consolidar no roster, ele brigar por posição. Assim, é um running back que precisa aprender coisa básica ainda da posição, porque obviamente ele jogou a vida toda de wide receiver. Só que como running back ele foi bem. E aí é um cara que pode auxiliar tanto no jogo terrestre quanto no jogo do passe. É muito atlético e pode contribuir tanto no jogo terrestre quanto no jogo de passe. Assim, ele consegue muitas jardas depois do contato, muitas jardas depois do contato. Ele tem um potencial, só que é uma aposta porque é um jogador que, apesar da idade, tem muito a aprender da posição ainda por ter jogado apenas, se a gente parar para pensar, como titular um ano só, não. Vai contribuir no jogo de passe, pode contribuir no jogo terrestre, só que, assim, é uma aposta, porque, assim, a gente tem, como você falou, a gente tem o Singletary, que é o nosso running back 1, e a gente precisava agregar jogador por essa posição. E o Tyrone Tracy, como isso para mim, ele chega para brigar pelo DF, porém, um running back com potencial que pode conseguir bastante snaps nesse ano ainda. Pode conseguir bastante snaps nesse ano ainda. Um dos números dele, ó. Nenhum fumble em 2023. Apenas dois drops. Ele é o que tem mais jardas depois de contato por carregada de todos os running backs. Quatro. O RAS dele foi de 9,78. Um absurdo. Um absurdo.
Na
Ele
mais essa
é o
posição.
40, olha, ele é o 42º entre 1903 running backs de
Caraca.
1983 até 2024. Ou seja, ele é muito atlético. Ele é muito atlético e como eu falei, o Joshua Nyama é jogador atlético. O Joshua Nyama é jogador atlético.
Ele adora.
Vez ou outra ele escolhe, por exemplo, o Nambi, que não é tão atlético e tudo mais. Porém, ele ama jogador atlético e o Tyrone Trace não deixa a desejar nesse aspecto, nessa questão. Eu não tinha ouvido falar de jogador assim antes do draft, para ser sincero. Não tinha ouvido falar. O Lipe, do On The Clock, que é um cara que também sabe pra cacete de draft, gostou da pick. Gostou da pick. Falou assim que ele precisa aprender muitas coisas básicas de running back, por ter jogado a vida toda como recebedor, mas consegue muitas jardas depois do contato, muda de direção, é bom, quebrando o ângulo de tackle. Ou seja, tem potencial. Ele gostou dessa pick. É como falei, ele vai fazer 25 anos em novembro agora. É um jogador que não é jovem, porém, ele tem pouquíssima experiência na posição. Então, ele é um potencial que pode aprender coisas básicas na posição. Ainda tem que aprender coisas básicas na posição, que é normal pela pouca experiência, um ano como titular na posição. Mas que tem um potencial e pode agregar no nosso grupo de running back, tá? No nosso grupo de running back, ele tem um Singletary, tem Brightwell, o Corbin, Eric
Eric
Gray.
Gray, isso aí.
Nossa, aí são.
É verdade. Não,
Então, assim.
ele pode conseguir seu espaço, eu vejo tranquilamente. No início,
Sim, eu
como eu
também
falei,
acho.
eu acho que ele vai mais ajudar até no Special Teams, talvez retornando ali alguns punts e tal. A gente também tem outros nomes que podem ajudar nisso. Mas vamos ver, é um jogador que eu acho que é mais um nome que ele pode tranquilamente ajudar já nessa temporada. Mais um, né? E a gente
Sim,
acredita
não,
que de
isso
vários que a
aí.
gente falou.
Acho que ele pode ter snaps nessa temporada, principalmente por causa da versatilidade dele também, a experiência que ele tem no jogo de passe, no jogo aéreo, e é torcer para ele virar um jogador útil, né, cara? Porque se a gente parar para pensar, os running backs selecionados pelo Giants nos últimos drafts, Eric Gray, Gary Brightwell,
Meu
Gary
Deus.
Brightwell, meu Deus do céu. É absurdo, né? Deve ser com o Barkley, né? O Wayne
É.
Gallman, até foi útil durante um
Foi
tempo,
bastante, bastante.
mas não tá no Giants mais. Meu Deus do céu, Paul Perkins, pelo amor de Deus.
Nossa.
O cara, ele parecia que corria com um tijolo no pé, cara, na perna, assim. Um absurdo. Então, tomara que ou seja, a gente tem escolhido muitos running backs e a draft, mas poucos têm vingado, e running back não é uma posição difícil de achar talento. Espero que o Tyrone Tracy seja esse cara que, independente de se tornar um running back 1 ou não, ele seja um agregador ali pro nosso time, porque a gente sabe também que é uma posição que tem muita lesão, então o cara tem que estar preparado a qualquer momento para jogar. E é isso que a gente espera aí. Como se é uma aposta, um potencial, apesar de idade, da idade, pouca experiência na posição, porém que ele pode agregar já nessa temporada, se for no Special Teams, e tendo alguns snaps como running back mesmo. Espero que dê tudo certo aí.
Concordo com você. Então vamos para a nossa última escolha, né, Iago? O Giants acabou escolhendo na última escolha o Darius Musial, jogador linebacker de UCLA, tem 23 anos. Na última temporada teve 75 tackles, sendo 10,5 tackle for loss, que é quando o jogador perde jardas. Além disso, teve 4 sacks. Mas no momento, eu acho que, por incrível que pareça, se eu falasse isso temporadas passadas, eu acho que ninguém acreditaria. Mas a posição de inside linebacker, eu acho que está bem resolvido por enquanto. Essa eu acho que era a maior deficiência do Giants durante vários e vários anos. Mas eu acho que agora a gente finalmente encontrou um jogador muito sólido, quase uma das estrelas do nosso time, que é o OK, que teve uma temporada surpreendente belíssima, primeiro ano dele aqui. E a gente também achou um par com ele ali, que é o Mike Fadden, que fez também um ano bastante sólido, que a gente espera de um inside linebacker 2. Eu acho que o Mazzu, ele vai estar ali, eu acho que ele vai ser tipo o novo Quen Brown, né? O Quen Brown que acabou assinando, se eu não me engano, com os Dolphins, jogador que era de Penn State, que é um inside linebacker, mas atuava mais mesmo no Special Teams. E pelo que eu vi, ele também já trabalhou com o um novo coordenador do Special Teams do Giants durante um bowl que teve no Havaí. O jogador que é do Havaí, nasceu lá no Havaí. Então, tem uma semelhança e deve mesmo chegar para ajudar nesses Special Teams aí do Giants. E talvez, se ele caso evoluir, pode ter alguns snaps na defesa, mas é aquele jogador para ajudar no Special Teams, né? Aquele final de draft já. Não tem muito também o que esperar, mas também, se ele conseguir produzir algo, também vai ser muito positivo.
Assim, eu vou ser sincero, eu não gostei dessa escolha pelos nomes que tinham ali poderiam agregar. Por exemplo, o Ingle estava disponível, que é um defensive tackle que eu gosto muito. É uma escolha de special teams, obviamente. Obviamente, de special teams. Ele teve 440 totais tackles no college. Ele teve 573 snaps como special team. Inclusive, foi até premiado lá no Havaí como jogador de Special Teams. Já tinha trabalhado com o novo coordenador nosso de Special Teams do Giants, lá no Havaí. E o Joe Schoen diz que o Michael Kilgore, que é o nosso coordenador de Special Teams, ele ama o jogador e queria muita escolha. Ou seja, é uma escolha que, como você falou, o Ken Brown que veio para Special Teams também, é um jogador para Special Teams, cara.
É isso aí.
É um jogador para Special Teams que vai brigar por vaga no roster, mas já chega com esse indicativo de contribuir muito no Special Teams.
Concordo com você, concordo com
Ele
você.
se transferiu do Havaí para o UCLA em 2022. E assim, quanto mais eu lia sobre, mais deixava claro que é um jogador para Special Teams. Eu gosto dessa política, não sei, porque eu acho que é um jogador que, por exemplo, desse nível, eu acho que a gente poderia escolher ele em um draft free agents. Tem bom jogador, bom special teams na free agents também. O que eu penso, cara? Eu penso que sexto e sétimo round é jogador aposta. Por exemplo, o Tyrone Trace, eu não tinha ouvido falar dele ainda. A gente pode discutir se tinha nomes disponíveis melhores, mas é um cara que ele pode vir agregar, pode ser uma aposta. Eu acho que tinha apostas melhores que o Darius nessa altura do campeonato e em Nietzsche. Porque eu esperava o Jack sair com pelo menos um DL ou um OL desse draft, não saímos. Porque assim,
Exatamente.
mesmo que a gente tenha adicionado jogador na OL, na Free Agents, e talvez por isso ele escolheu, pode ter sido motivo da gente não ter saído do draft com OL, porém eu acho que a gente poderia sair. Então assim, eu penso que tinha nomes melhores disponíveis nessa escolha, nessa posição. Eu não sei se eu gosto dessa política de selecionar especial time no sétimo round, porque por mais que o nível de talento ali seja muito escasso, você pode encontrar. Pode encontrar uma aposta ali, cara. Um jogador que pode vir agregar. Então, acho que nessa posição a gente tinha que escolher um jogador que tem um teto maior. Só que é aquele negócio, né, cara? O Joe Schoen falou que o nosso coordenador de especial times ama o jogador e queria muito essa escolha e escolheu pra ele. É esperar que ele seja. que ele seja um bom jogador de especial times agora.
É, tomara, vamos torcer. Essa é a expectativa. Agora, vamos fazer algumas perguntas finais, né, para encerrarmos esse episódio. Primeiramente, você, essa primeira aí você responde primeiro, depois eu falo, se for a mesma resposta, eu só complemento o que você irá falar. Qual foi a sua escolha favorita de toda essa classe do Giants?
Malik Nabers.
Malik Nabers. Não tem muito o que dizer, a gente falou bastante já dele, né? Agora é um jogador completo. Nabers, cara. A gente provavelmente pegou o melhor jogador da classe, alguns dizem que é um dos melhores, top 3, certeza, na minha opinião. Concordo com isso. É um jogador, acho que chega já para mudar esse ataque, para, que nem eu falei, para esse ano e para anos futuros. Eu acho que qualquer que seja o quarterback do Giants na próxima temporada ou anos que vai vir, ele terá um belo de um recebedor à sua disposição. E eu acho que isso é tudo que um quarterback gostaria de ter. Além disso, a gente também tem o Andrew Thomas. Eu acho que o Nabers e o Andrew Thomas, no momento, são, acho que, os principais jogadores do nosso ataque. Por incrível que pareça falar disso de um rookie, talvez colocar até tanta pressão nele, mas acho que ele pode aguentar tranquilamente isso, e tem essa expectativa dele, acho que desde muito novo, que ele seria um jogador da NFL, um dos melhores recebedores. Então agora é a hora dele provar, e eu acredito que tenho muita confiança que isso irá acontecer. A segunda pergunta é: qual jogador você acha que terá mais impacto como rookie no Giants? Também é Malik Nabers?
Com certeza, eu acho que são Nabers, porque... eu acho que o Nubin também, eu acho que é Nabers e Nubin essa questão aí, mas eu vejo o Nabers porque ele já chega sendo o wide receiver 1, cara. E o wide receiver é uma posição premium, aí eu coloco o Nabers na frente do Nubin pela questão do valor da posição. O Giants não tem o wide receiver 1 e o Malik Nabers já chega sendo o nosso principal alvo. O Nubin chega sendo para mim, até o principal safety do Giants, chega, mas aí o valor da posição bota o wide receiver acima de safety. Então eu escolho o Nabers. É um prospecto, não só para mim, top 3 do draft fácil, para o meu segundo melhor prospecto do draft no geral, e já chega sendo wide receiver 1 e fazendo a diferença totalmente no nosso ataque. E outra questão também, a nossa defesa é melhor que o nosso ataque. Então o impacto do Nabers no nosso grupo de wide receiver, eu acho que vai ser melhor, maior do que o do Nubb inicialmente na nossa defesa, que já tem bons nomes.
Concordo com você também, iria no Malik Nabers. Até uma coisa que estava olhando ontem, Iago. Estava vendo aqui alguns números, por exemplo, do Odell, como primeira temporada dele no Giants, e eu vi que ele recebeu cerca de 90 a 100 recepções por temporada. Tu acha que o Nabers vai ter, mais ou menos, se ele se mantiver saudável, tu acha que, eu estou vendo aqui, na última temporada, quem recebeu, quem, um dos maiores recebedores, se eu não me engano, foi o maior recebedor, foi o Darius Slayton, com 50 recepções. Você acha que o Nabers essa temporada já vem para quantos, assim, na casa dos 70, 80 ou até mais?
Se for menos de 70 recepções, eu vou ficar decepcionado. Só que eu não me surpreenderia. Por quê? Porque o nosso quarterback é o Daniel Jones.
Entendo, entendo.
O Odell Beckham chegou no Giants e o Eli Manning lançava a bola para ele, que são níveis completamente distintos, né, cara?
Sim.
Só que assim, se a gente parar para pensar, a gente esperava o um impacto maior do que tivemos do Jalin Hyatt ano passado, certo?
Sim.
Apesar de que não tem nem comparação o prospecto que é o Nabers com o Jalin Hyatt, com todo respeito ao Hyatt, não tem comparação. Só que ele foi prejudicado pelo sistema de jogo e pelo... assim, cara, o Giants jogou com o Daniel Jones, o Tyler Taylor e o Tommy DeVito ano passado, então a gente não podia cobrar muito nessa questão também. Por isso que eu acho que o nosso grupo de recebedores agora com o Nabers, ele dá uma encorpada e até melhor do que muitas pessoas acham. Só que o Nabers, cara, ele é um nível tão alto, cara. Ele já chega sendo, para mim, o jogador mais talentoso do ataque, como segundo junto com o Andrew Thomas. Ele mesmo
Concordo,
sendo
concordo.
rookie, o Nabers, cara, olha, o Jalin Hyatt, meu Deus do céu, ele teve 23 recepções ano passado. 23 recepções ano passado. 23 recepções ano passado. Isso não existe. Com todo respeito, isso não
Concordo.
existe. Ele jogou 17 jogos, tá? E teve 23. Nossa, cara, isso não existe.
É bizarro. Comparando
Surreal.
aqui, eu fui pegar, né? Para você ter uma noção, na temporada de rookie do Odell em 2014, ele jogou apenas 12 jogos, que ele se machucou os primeiros quatro, ficou de fora dos quatro primeiros jogos. Ele terminou a temporada tendo 91 recepções, ele teve 132 targets, então ele foi tagueado. A bola foi para ele 132 vezes, mas ele pegou a bola 91. Ele terminou a temporada com 1.000 305 jardas e 12 touchdowns. Tipo assim, algo histórico, não, é, algo histórico que a gente viu nessa temporada de rookie dele, algo tirar o chapéu, se o Nebis conseguir algo assim. Eu confesso para você, Iago, eu quero pelo menos umas 75 recepções e você e a sua expectativa de jardas recebidas dele. É 1.900, o teto que você acha é pelo menos 1.000 jardas, você acha que já, ele já pode conseguir 1.000 jardas aí na sua primeira temporada na NFL, ou acredito que pode ser muito isso?
Acho que, assim, cara, eu espero que ele tenha umas 1.000 jardas, mas umas 80, 800 jardas, mais ou menos, eu já estaria feliz. Umas 800 jardas ali. Eu já estaria feliz. Cara, o Neves, ele tem que ser aquele cara, o ataque aéreo, a prioridade tem que ser ele.
Não, entende? É ele, exatamente, exatamente.
Tem que ser ele. Tem que ser jogado. Se ele tiver menos de 100 targets na temporada, o Mike Kafka tem que ser demitido. Entende? Tem que ser demitido. O ataque tem que ser virado pra ele. É que você falou, o Odell chegou, cara. O primeiro jogo do Odell, se eu não me engano, foi contra o Falcons. Pô, já chegou sendo um absurdo. E é isso, cara. E é isso. Se ele é melhor que os outros, ele tem que ser mais acionado que os outros. Ele tem que ser mais. Nem sei se vocês usam essa palavra, mas tem que ser mais tarqueado que os outros. Tem que ter mais tarde que todo mundo. Como você falou, o Deus teve 120 targets em 12 jogos no jogo. O Mike Davis tem que ter no mínimo 100, cara. O ataque tem que ser virado pra ele. O ataque tem que ser virado pra ele. E com isso, abre espaço pros outros. Porque isso é automático. Se você tem o Mike Davis no seu time, ele é o adversário número 1 e ele vai chamar mais atenção da defesa, vai abrir espaço pros outros jogarem. Só que aquele negócio, nosso quarterback se chama Daniel Jones. E realmente, eu não tenho esperança nenhuma. Eu acho que o Davis até vai evoluir, ajudar a evoluir ele. Só que, cara, infelizmente, a gente tá num... É tipo, você tem uma Ferrari no seu time, só que quem tá guiando ela sou eu. O que vai acontecer? No primeiro poste eu vou bater. Entende? É. Essa é a questão. O Messi na seleção argentina, ele recebe mais bola do que o McAllister, que é ótimo jogador, que é ótimo jogador também. Não, não. Mas, pô, o Messi. Então, não comparando o Malik Neighbors com o Messi, pelo amor de Deus. Mas o Neighbors, igual o Vasco, por exemplo, você é vascaíno, não é? Eu sou flamenguista, você é vascaíno. Sim, sim. O Bahia tem que receber mais bola que o Adson, não tem?
Exato, pô.
É simples. É igual o Flamengo. O Arrascaíra tem que receber mais bola do Luiz Araújo. O Neighbors tem que receber mais targets do que todos os nossos wide receivers. Porque ele é o mais competente, ele é o mais talentoso. E isso vai aumentar a capacidade dos outros também. Porque vai chamar a atenção do Neighbors, vai para o espaço para os outros. O Jalen Hyatt, que a gente vai ver o que vai ser dele. Porque ele é um ótimo wide receiver de futebol, mas ele precisa ser mais polido em rotas. Ele precisa versatilizar o jogo dele. Vai poder aparecer. O Andrew Robinson, que é um ótimo jogador, vai aparecer no meio de campo. Então, cara, o Mike Kafka e o Brian Dable, ele tem que priorizar Malik Neighbors. Tem que priorizar Malik Neighbors e isso vai ajudar muito. Se você é se ele é o melhor, o agenciador mais talentoso do time, ele tem que ser o cara. Terceira para sete. A jogada tem que ser para ele. Entende?
Sim.
É o alvo de confiança que a gente não tem. Se o Daniel Jones vai manejar bem isso, não sei. Só que é aquele negócio. Ele tem que ter muitos targets, porque ele vai ser o cara do nosso ataque. Vai ser o diferencial do nosso ataque, vai ser o Mike Davis. Então, a bola tem que ir nele.
Concordo com você, concordo plenamente. Vamos ver, tem muita expectativa, curioso. Estou muito curioso para ver como o Neighbors vai jogar. E eu estou querendo bastante que já chegue logo setembro para já ter aquele joguinho, para a gente ver como é que ele vai se encaixar nesse time do Giants. Como eu falei, eu acho que é um jogador aí para ser peça central desse ataque, não só nessa temporada, mas para o nosso futuro. Tomara que até o final da carreira dele, que ele seja um Giants for life, que nem falam. E a minha última pergunta, que vamos encerrar esse podcast nisso, né? O Giants, eu não estou enganado, quase certeza, foi a única time nesse draft que não draftou nenhum DL ou OL. Isso te preocupa, principalmente levando em consideração que é o nosso OL, principalmente a nossa OL, é uma completa incógnita. A DL ainda é, mas antes de a gente gravar esse podcast, nos últimos tempos, né, eles contrataram o Jordan Phillips, um jogador veterano que estava nos Bills, um jogador que eu acho que pode ajudar. Porém, eu acho também que é uma área que a gente achava que viria ajuda, não veio até o momento. Mas acho que não draftar nenhum OL foi um pouco surpreendente, você não acha? O que você achou?
Eu esperava sair do draft com a Edson, para ser sincero. Pelo menos uma aposta ali em linha ofensiva, eu esperava. Até DL eu esperava também. gente tem o Dexter Lawrence ali, o Nunes Roxas ali, o Jordan Phillips ali, mas eu esperava sair com uma. No próximo, no próprio sexto round mesmo, o Mingo estava disponível, assim, um jogador que eu gosto muito. Mas. É, cara, porque assim. Se a gente parar para pensar, nossas cinco escolhas ali, de seis escolhas que a gente teve, cinco são posições que a gente esperava escolher nesse draft.
Uhum.
Só que, assim, eu gostaria de uma aposta em linha ofensiva ou em linha defensiva, aonde o nosso Darius Mazal, acho que não sei como é que se fala o nome dele, onde ele foi selecionado, eu esperava uma aposta assim. Então, assim. Não sei se pelo Giants ter adicionado jogador de linha ofensiva na free agency, isso influenciou, mas eu esperava sair sim. Para mim foi assim, a única coisa que eu não esperava no Giants, no draft, foi isso. Eu esperava sair aqui com OL ou com DL do draft, e não saímos, mas aí, né, é ver como é sim. que o Show vai manejar essa questão.
Concordo com você, concordo com você. Eu acho que é isso, né? Outra questão que eu até coloquei aqui, se quiser falar, eu botei, tem dúvidas também, mas tem muitas, né? Quem vai ser esse cornerback 2? A gente falou que a gente queria um cornerback, veio o Andrew Phillips, mas como falamos, ele vai jogar primeiramente como slot nessa temporada de rookie, é o que tudo indica. E quem você acha que vai ser esse companheiro do Banks aí no outside? Até o momento tem uma enorme dúvida. Alguns falam de Nick McCout ou algo assim, eu confesso. Talvez até Cordell Flott é o maior incógnita, tudo bem que tem em 2022, se eu não estou enganado, era também uma incógnita essa posição, na época que era o Adoree Jackson de um lado, e no outro o Fábio Moreau chegou e cumpriu um trabalho bastante sólido. Você acha que o Jerome Henderson pode ajudar mais uma vez e tornar o McCloud, que é o nome falado, como jogador sólido para ajudar nessa posição ou não?
Cara, não confio não. Eu não confio em ninguém tirando o Deontay Banks, cara, na secundária. O Trey Hawkins, ele é um cara alto que pode ajudar, mas eu não vejo ele sendo um cornerback 2 de confiança. O Cordell Flott, eu também tenho muitas dúvidas quanto a esse jogador. São dois jogadores assim que têm boa altura. O Darnay Holmes não tem jeito. É um anãozinho ali da posição, então o lugar dele é no slot mesmo, de preferência no banco. O Nick McLaughlin também não confio. O Aaron Robson também não. Cara, é uma incógnita, né, cara? Se a gente parar pra pensar, as brigas por posição, assim, pra OT, pra right tackle, acho que vai ter uma briga legal, posição pra right tackle. E pra cornerback também. Só que aí, pra mim, vai ser nivelado por baixo essa questão. Porque eu não sei o que o nosso querido coordenador defensivo pensa em relação ao Andrew Phillips. Andrew Phillips, porque. O tamanho dele pode ser um empecilho para ele jogar em outside. Só que a gente também não tem opção, cara. Então o Shane Bowen aí vai ter que se virar nessa questão. Eu não sei realmente, eu não. Eu não tenho
Resposta definitiva.
uma resposta definitiva. Porque assim. É uma posição que o Giants realmente ele é
Entendi.
muito, não tem, é nivelado por baixo. Se o Andrew Phillips chegar e tomar conta da posição, para mim vai ser maravilhoso. É meu sonho que isso aconteça. Só que pelo tamanho dele, se o Andrew Phillips tivesse um 86 mais ou menos ali,
Aí seria lindo, pô.
Aí para mim já chegaria brigando por vaga titular fácil em outside, mas pelo tamanho eu tenho algumas dúvidas ainda. Então realmente, cara, o nosso grupo de cornerback é muito, 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 muito abaixo. E assim, eu vou até dar uma olhada aqui na free agency da NFL se tem algum nome assim que a gente pode buscar ali, beliscar ali, porque.
O nome que eu acho interessante, mas sofre com lesões, é o Xavier Howard, que estava no Miami Dolphins, mas eu acho que ele não sei se o Giants gastaria nele, até como eu falei, por causa dos problemas físicos que ele teve ultimamente.
É, cara, é muito difícil, é muito difícil. Porque assim, é um grupo jovem, porém, que muitos jogadores tiveram sua oportunidade, mas nenhum se firmou. O Bengals, eu gostei da rookie season do Banks, porém, assim, ainda
É uma das
precisa
necessidades,
de
né?
um companheiro aí, cara. Ainda é uma
Sim.
necessidade.
Uma necessidade de
Olha
várias,
só.
né? Uma necessidade de várias.
Sim. A Dory Jackson, ó, tá, não, a Dory tá aí, ó.
Tá.
Mas assim, cara, é mais nomes de experiência mesmo. Porque realmente eu vejo assim muito preocupante, talvez pode ser assim a posição mais preocupante no nosso grupo e algo que os ataques adversários explorarem, como já aconteceu inúmeras vezes nas últimas temporadas, mas vamos ver o que o nosso querido Joe Schoen faz e o que o Shane Bowie pensa sobre também. Porque até agora,
Exatamente.
cornerback 2 é uma incógnita total para a próxima temporada.
É verdade. E agora o encerramento, Thiago. Deixa seu recado final aí para a galera depois desse episódio aí.
Cara, só agradecer, pô, para mim a melhor parte é o draft da NFL. A gente estudando jogador, a gente aprende muito. A expectativa da escolha, quando o Giants está no relógio, a gente fica atualizando a TL igual um maluco ali para ver quem o Giants vai selecionar. Aquela expectativa, aquela decepção também, que às vezes acontece, já aconteceu muito com o Giants nos últimos drafts. E só agradecer pela interação de sempre, pela moral de sempre, por estarem nos ouvindo. E agora, cara, infelizmente é o período mais chato da off-season.
Exatamente. Esperamos
Que não
longos
tem
meses.
case. O draft acabou, tem os mini camps ali, uns camps ali e tal, mas agora o training camp até começar tem uns meses, depois é pré-season e desse período entre draft, pós-draft
E começo?
e o
Tem, tem.
training camp é muito tempo, cara. Graças a Deus aí tem outros esportes pra gente ver e tudo mais, porque na NFL realmente é um período um pouco escasso. Mas setembro sempre chega. Tem que ter isso em mente, setembro sempre chega. Nesse ano com a NFL no Brasil, o Giants, para mim, não vai playoff nesse ano, não vai se contender playoff. Mas a gente sempre espera, a gente tem sempre que acreditar que vai ter uma evolução. Eu acho que vai ser um ano muito importante pro Brian Daboll. Ele teve um ano maravilhoso, outro ano muito ruim, muito fraco. E esse vai ser um ano muito importante para ele. Gosto dele como head coach. Espero que ele se recupere. E é isso, né, cara?
É, vamos ver, vamos ver. Essa é a
Vamos ver.
expectativa.
E é torcer para esse período passar o mais rápido possível e setembro chegar para começar aquela maratona de jogos semanais, que é a melhor época do ano aí de NFL e Giants. Então, só agradecer e muito obrigado a todos. Valeu. E é isso, Go Giants, que tudo dê certo para nossa franquia nessa próxima temporada.
É isso aí então, galera. Espero que tenham curtido mais esse episódio, mais um episódio detalhando para vocês como foi nossa classe de draft. Espero que tenham curtido. Se quiser acompanhar, enquanto não tiver novos podcasts, novo episódio, né? Provavelmente, como o Iago falou, vai demorar um pouco, porque agora é aquele período que não tem literalmente nada. Agora é que os times começam a voltar a treinar, mas nem nada muito sério. Agora, só mesmo em agosto que a coisa deve começar a esquentar para valer e a gente deve estar de volta lá no training game para falar sobre as batalhas de posições que vão acontecer, quem a gente acha que vai ganhar e para falar um pouco mais sobre isso. Até lá, pode ter novas contratações, vamos ver. A gente, quando tiver novo episódio, a gente fala para vocês algumas coisas que aconteceram, mas é porque a princípio foi isso, galera. Espero que tenham curtido. Se quiser continuar acompanhando as notícias do Giants até lá, sigam o Twitter, que é o perfil do Iago, Giants Nation BR, e o meu é Giants Underline RJ. Tem no Twitter e também tem lá no Instagram. Foi isso, galera. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Valeu!